Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o nosso 52º episódio do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso em nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre quando, como e por que realizar a suplementação de ferro no esporte. O ferro é um mineral com inúmeras funções biológicas no nosso organismo e funções extremamente importantes. Dentre elas, a principal é porque ele é um constituinte na formação de hemoglobina nas células vermelhas do nosso organismo. Ele transporta o oxigênio nesses eritrócitos, ajudando então na produção de energia. Além disso, o ferro é um constituinte importante da mioglobina, regula a temperatura corporal, é importante para a atividade muscular, para o metabolismo hormonal de hormônios como as catecolaminas e os hormônios tireoidianos, então é muito importante para ativar as enzimas na produção de hormônios tireoidianos. É um mineral muito importante para o sistema imunológico e para o desenvolvimento cerebral. A maior concentração de ferro ativo no nosso organismo está na forma na hemoglobina. 65% do ferro do nosso organismo concentra-se na hemoglobina circulante. 10% está na mioglobina. 5% desse ferro ativo está na ativação das enzimas para a realização das funções biológicas do nosso organismo. 0,1 a 0,2% está na forma de ferro transportador de ferro, que é a transferrina. E 20% está na forma de ferro estocado, que é estocado na forma de ferritina. Como o ferro faz parte de inúmeras funções do nosso organismo que envolve o transporte de oxigênio, a produção de energia, os sintomas principais da deficiência de ferro são o cansaço, a falta de energia, uma recuperação inadequada e prejuízo de performance esportiva. Existem inúmeras maneiras da gente avaliar a deficiência de ferro, além da questão dos sinais e sintomas associados. A gente pode fazer, claro, as análises laboratoriais para avaliar a deficiência de ferro nos nossos pacientes. A deficiência de ferro está intimamente relacionada com uma doença, um desequilíbrio funcional chamado anemia, né? Então, a anemia por deficiência de ferro, quando a gente quer diagnosticar esse tipo de deficiência, os parâmetros que nós temos laboratoriais para isso são especialmente avaliar não só, né, o hemograma, então a gente não pode se basear só pela concentração de hemoglobina. É claro que uma concentração de hemoglobina menor do que 11,5 está relacionada a uma deficiência de ferro anêmica, né, uma anemia por deficiência de ferro, mas a gente também precisa avaliar o percentual de saturação da transferrina, que numa anemia por deficiência de ferro está abaixo de 16, e principalmente o estoque de ferro. A ferritina, nesses casos, está abaixo de 12. A deficiência de ferro não anêmica, ela compreende ali uma ferritina menor do que 20, mas a concentração de hemoglobina está acima de 11,5. E o percentual de saturação de transferrina fica também abaixo de 16. Então a diferença é que a gente tem um estoque diminuído de ferro, não está abaixo de 12, como está numa anemia por deficiência de ferro, está abaixo de 20. A hemoglobina encontra-se normal e o percentual de saturação da transferrina está abaixo de 16. Numa deficiência de ferro, que não está associada com anemia, a gente tem um estoque de ferritina menor que 35, uma hemoglobina normal acima de 11,5 e um percentual de saturação de transferrina também normal acima de 16. Então, nós temos três maneiras de classificar a deficiência de ferro. E eu vou repetir de novo aqui para vocês. Então, a gente tem a anemia por deficiência de ferro, onde a gente tem uma ferritina menor que 12, uma concentração de hemoglobina menor que 11,5 e um percentual de saturação de transferrina menor que 16. A gente tem uma deficiência de ferro não anêmica, que é uma ferritina menor do que 20, uma hemoglobina normal acima de 11,5 e um percentual de saturação de transferrina menor que 16. E uma deficiência de ferro, que está relacionada especificamente a uma redução dos níveis do estoque de ferritina, que fica menor do que 35. Hemoglobina fica normal acima de 11,5 e a saturação de transferrina também acima de 16%, né? Estima-se que ao redor de 15 a 35% das mulheres atletas possuem a deficiência de ferro, a anemia por deficiência de ferro, e que aproximadamente 3 a 11% dos homens também apresentam esse tipo de deficiência nutricional. Maratonistas, em particular mulheres, né, são mais suscetíveis à deficiência de ferro, principalmente porque ela também tem uma excreção de ferro maior, especialmente naquelas mulheres que menstruam. Então, é muito importante nessas mulheres, que são especialmente as mulheres que são corredoras ou são praticantes de atividades de endurance, nós devemos monitorar os marcadores de status de ferro, esses que eu acabei de falar aqui para vocês, como ferritina, concentração de hemoglobina, o percentual de saturação de transferrina, para prevenir a anemia por deficiência de ferro, que está muito relacionada aos esportes de endurance. É importante também a gente monitorar a ingestão de ferro e estimular o consumo adequado de ferro pela dieta e, claro, lançar mão da suplementação de ferro para ajudar uma deficiência nutricional muito grave. Por que que os atletas são mais suscetíveis à deficiência de ferro? Porque existem adaptações fisiológicas ao treino por conta da alta demanda dos mecanismos de transporte de oxigênio. Então, especialmente nos atletas de endurance, essas adaptações fisiológicas podem levar a uma deficiência de ferro anêmica ou até mesmo não anêmica. Esses atletas estão mais expostos à perda de ferro de diferentes maneiras, especialmente durante o exercício, como o suor, a hematúria e o sangramento intestinal, que, embora aparentemente significante, pode afetar o status de ferro ao longo do tempo. Especialmente em atletas que estão envolvidos em múltiplas sessões de treino diariamente, essa deficiência pode ficar ainda mais agravada. Então, especialmente em atletas de endurance, não digo só mulheres, é claro que as mulheres são mais suscetíveis a essa deficiência, mas os homens também devem ser monitorados com uma certa frequência para a gente avaliar se esse status de ferro endógeno está adequado. Por que que é importante a gente avaliar? Independente de onde vem esse ferro, né? Se ele vem de um suplemento ou se ele vem do alimento fonte de ferro, né? A gente sabe que os principais alimentos fontes de ferro são os alimentos de origem animal, né? A gente tem ali uma maior concentração de ferro M, mas a gente também tem o ferro de origem dos alimentos vegetais, que é o ferro não M, né? Que a gente tem ali das leguminosas, dos vegetais folhosos escuros. Então, independente de onde vem esse ferro, seja o ferro não M ou o ferro M, a gente tem uma baixa biodisponibilidade do ferro em nível intestinal. Principalmente porque ele compete com vários outros micronutrientes no sítio de absorção intestinal. A gente estima-se ali que aproximadamente 5% do ferro não M somente é absorvido e 40% do ferro M, que provém da dieta, é absorvido. Então, ou seja, de tudo que eu como na dieta de ferro, 5% só é absorvido do ferro não M e 40% do ferro M é absorvido. Existem várias questões que podem prejudicar a absorção de ferro, como, por exemplo, numa dieta rica em ferro, numa refeição rica em ferro, você tem uma alta ingestão de cálcio, que inibe a absorção de ferro em nível intestinal. Então, cálcio compete com ferro. A ingestão de café e chá, junto com refeições ricas em ferro, diminuem até 60% a 70% a absorção do ferro. Existem fatores que podem melhorar a absorção de ferro e o mais conhecido dele, o principal fator nutricional, é a vitamina C, que pode ajudar na absorção de ferro, tá? A maior parte dos suplementos à base de ferro são na forma de ferro não M. Então, acaba que a biodisponibilidade, dependendo, claro, da forma química desse ferro, também pode ficar prejudicada, em níveis, de absorção intestinal, tá? Então, o ferro é um mineral naturalmente muito pouco absorvível. Por conta de todos esses efeitos, de competitividade, de biodisponibilidade em nível intestinal. Então, imagina um paciente que já, né, já tem uma dificuldade, né, a gente já sabe, o ser humano já tem uma dificuldade de absorver esse ferro, e aí ele é exposto a uma atividade, como uma atividade de endurance, que aumenta ainda mais essa excreção. Então, a gente, claro, vai ter um prejuízo no status de ferro endógeno desse paciente. Uma outra questão que pode reduzir os níveis de ferro e comprometer diretamente a performance esportiva é a baixa disponibilidade de energia da dieta. Então, os estudos já mostram que a restrição energética associada ao treino intenso, né, que a gente classifica aí como a deficiência de energia relativa ao exercício, ou REDS, isso gera um estado de inflamação aguda que vai diminuir a eficiência, que vai diminuir, na verdade, a absorção de ferro, vai gerar, colocar esse paciente numa deficiência de ferro, que vai comprometer diversos sistemas orgânicos, como a saúde óssea, a saúde imunológica, a saúde hormonal, especialmente em relação à função tiroidiana, a saúde metabólica, na produção de energia e diversas outras funções fisiológicas que são importantes não só para a saúde, mas também para a performance esportiva. Uma das principais questões que podem comprometer essa questão não só da absorção, mas também da retenção de ferro nos compartimentos corporais, é a inflamação. A gente sabe que situações de inflamação, tanto crônica quanto aguda, elas vão levar a um aumento de um regulador, né, primário da absorção de ferro, que é a epsidina. Então, quando a gente tem altos níveis de epsidina, a gente tem ali a supressão ainda maior, né, a supressão de absorção de ferro dos alimentos nos enterócitos do duodeno e a reciclagem de ferro pelos macrófagos. Então, esse hormônio, a epsidina, potencializa a hemólise induzida pelo exercício, prejudicando a recuperação completa dos estoques de ferro após o exercício físico. Então, a epsidina é um regulador do estoque de ferro e ela aumenta em resposta ao processo inflamatório. Então, tanto o exercício agudo, que gera uma resposta inflamatória aguda, como situações crônicas de inflamação, como obesidade, diabetes, elevam, né, potencializam o processo inflamatório, elevam os níveis de epsidina e isso pode comprometer de forma muito importante a absorção do ferro, nos enterócitos, assim como pode também, impedir com que a gente tenha essa reciclagem de ferro pelos macrófagos. O exercício, então, tem um impacto muito importante nos níveis de ferros em atletas, como eu coloquei para vocês. Vários estudos demonstram que uma sessão aguda de exercício físico aumenta os níveis de epsidina. Então, independente do tipo de exercício físico que esse paciente estiver realizando, seja um exercício de endurance ou seja um exercício de resistido, exercício de força, a gente tem sim uma elevação importante e significativa dos níveis de epsidina após exercício físico. Os estudos mostram que esses níveis já estão aumentados. Permanece, na verdade, aumentado até 3 horas após o exercício, e que 6 horas após o exercício é onde se tem o pico na liberação de epsidina após o exercício físico, e que esses valores se mantêm alto ali por 24 horas. Então, de fato, o exercício físico, claro, por ser um estimulador, um gatilho para a inflamação aguda, faz com que a gente tenha um aumento nos níveis de epsidina e, consequentemente, esses níveis de epsidina vão se manter altos após o exercício. Os estudos mostram que de 3 a 6 horas é o período crítico após o exercício, onde a gente tem os maiores níveis de epsidina. Com altos níveis de epsidina, o que que a gente tem? Um comprometimento da absorção de ferro, especialmente dessas refeições que são realizadas após o exercício físico. Então, os níveis de epsidina induzidos pelo exercício físico podem comprometer a absorção do ferro em nível intestinal das refeições que são realizadas após a prática do exercício físico. Então, a epsidina é um regulador muito importante que prejudica a absorção de ferro. Ela parece que segue um ritmo circadiano. Além de aumentar em resposta ao exercício físico de forma aguda, parece que os níveis de epsidina são maiores durante a tarde do que pela manhã. Parece que no seu ritmo hormonal, no seu ciclo circadiano, os níveis de epsidina são mais baixos pela manhã e vão aumentando ao longo do dia, atingindo os maiores níveis à tarde. Então, além da gente ter uma resposta do exercício no aumento de epsidina, parece que o seu ritmo biológico também obedece aí um ritmo circadiano com maiores níveis no final do dia, tá? Então, pensando nessas questões em relação ao exercício, potencializar a epsidina e ao ritmo hormonal que a epsidina obedece, será que existe algum momento melhor para que atletas possam fazer a suplementação de ferro num estado de deficiência? Então, se a gente tem um paciente atleta, um esportista, que foi diagnosticado com uma deficiência de ferro, anêmica ou não anêmica, né? A gente viu que ele tem ali um comprometimento dos estoques de ferro, avaliado pelos níveis de ferritina, e a gente opta por fazer uma suplementação de ferro nesse paciente, ou até mesmo aumentar a quantidade de ferro da dieta, melhorar a biodisponibilidade do ferro da dieta. Será que é necessário a gente se preocupar a hora que a gente vai colocar esse suplemento, ou a hora que eu vou dar a refeição mais rica em ferro para esse paciente, levando em consideração que os níveis de epsidina estão mais altos após o exercício e que obedece esse ritmo circadiano de estar mais alto pela tarde? Então, o que os estudos demonstram é que o exercício pode sim promover uma janela de oportunidade de curto prazo para a absorção de ferro, especialmente pela manhã, enquanto à tarde ocorre um aumento nas concentrações de epsidina. Então, a janela que a gente tem para a suplementação de ferro ser mais eficiente, ou seja, ser melhor absorvida, seria imediatamente após o exercício, porque 30 minutos após o exercício a gente não tem a elevação dos níveis de epsidina. Os níveis começam a aumentar a partir de 1 hora. e quando essa suplementação fosse realizada pela manhã, porque pela manhã é quando a gente tem os menores níveis de epicidina. Lembrando que quando a gente pensa em suplementação de ferro, é muito importante que a gente faça com o estômago vazio, porque com o estômago cheio, a gente tem uma redução da absorção da suplementação desse ferro, né? Desse ferro suplementado. Então, se eu vou trabalhar com a suplementação de ferro, eu tenho três maneiras, né, da gente melhorar essa absorção. A primeira, fazendo a suplementação de ferro com o estômago vazio. A segunda, tomar imediatamente após a sessão de exercício, porque ali eu tenho uma janela de oportunidade onde os níveis de psidina ainda estão baixos. Ou então, realizar a suplementação pela manhã, que por conta do ritmo circadiano, os níveis de psidina são mais baixos. Então, existe uma interação aguda entre o exercício e a absorção de ferro, que indica que pode ser mais estratégico para atletas vulneráveis à deficiência de ferro, que a maior parte da sua ingestão diária de ferro, de alimentos ou de suplementos, seja realizado dentro de 30 minutos após a realização do exercício, especialmente se esse exercício for realizado pela manhã, para maximizar a absorção do ferro que se consome. Tá? Então, essa é a principal primeira dica que eu dou para vocês. Se você tem um atleta com deficiência de ferro ou mais vulnerável à deficiência de ferro, opte por dar dentro de 30 minutos após o exercício e de preferência pela manhã. Tá? Existem inúmeras maneiras da gente fazer a suplementação oral de ferro. A maior parte dos estudos que falam da suplementação em atletas falam do sulfato ferroso, né? Que é o ferro mais fácil de ser encontrado e talvez o mais barato quando a gente pensa em suplementação. A maior parte dos estudos falam que a suplementação de 100 mg de sulfato ferroso por dia durante 6 a 8 semanas aumenta em 30 a 50% os estoques de ferro em atletas. Tá? Claro que depende muito do grau de severidade da deficiência de ferro, né? A tolerância individual, porque o sulfato ferroso traz um desconforto gastrointestinal muito, muito importante, né? Quanto menores são, tem uma comparação de doses, né? Comparando 50 mg com 100 mg, 200 mg. As menores doses, ou seja, 50 mg, foi o que causou menos conforto gastrointestinal nos atletas. Então, a gente tem muitos estudos com sulfato ferroso, porque ele de fato mostra ter uma efetividade ali em corrigir os estoques de ferro em atletas. Porém, primeiro que a dose de 100 mg é uma dose que o nutricionista não pode prescrever. E segundo que essa dose dada de uma única vez traz um desconforto gastrointestinal muito importante para esses pacientes, tá? Então, o que a gente tem é que, de uma forma geral, o que os estudos do Peter Pilling, que é um dos grandes pesquisadores em ferro em atletas, o que ele mostra é que quando a gente trata os pacientes com dias alternados, por exemplo, com 60 mg de sulfato ferroso, sendo ministrado pela manhã em jejum, a gente tem um aumento significativo na taxa de absorção fracionária e da absorção total de ferro em comparação com o tratamento de sulfato ferroso todos os dias. Então, uma das sugestões que o Peter Pilling coloca é que para a gente minimizar o desconforto gastrointestinal causado pela suplementação diária de ferro, é a gente trabalhar com dose de 60 mg por dia de sulfato ferroso, né? Só que sendo suplementado em dias alternados, então dia sim, dia não. E essa suplementação deveria ser feita pela manhã, em jejum, pelos motivos que eu já coloquei aqui para vocês, né? A taxa de absorção de ferro, ela aumenta demais quando é feita nesse esquema. E não precisa dividir a dose, né? Eles também compararam ali se era mais eficiente você dar uma única dose pela manhã ou dividir, fazer duas doses de 60 mg, uma tarde e uma pela manhã. E, na verdade, o que se mostra é que você trabalhar com duas doses numa dose maior não aumenta a taxa de absorção fracionária, né? Então, a taxa de absorção fracionária é muito parecida quando você faz uma única dose de 60 mg pela manhã, né? Então, o que ele coloca é que, dessa maneira, a gente regula melhor o aumento nos níveis de epicidina que poderiam comprometer a taxa de absorção fracionada do ferro. Se eu tenho um paciente que pode consumir o sulfato ferroso, né, que a gente sabe que é um suplemento mais barato, talvez essa estratégia de trabalhar dias alternados seja uma estratégia interessante, onde esse paciente vai gastar menos e a gente vai ter uma efetividade muito interessante na absorção de ferro, tá? Bom, pensando nos tipos de suplementos de ferro, como eu falei para vocês, o sulfato ferroso é o mais utilizado, né? É o considerado gold standard nos estudos, mas a gente ainda tem, e ele pode ser, claro, suplementado na forma de líquido ou de tabletes, né? A biodisponibilidade tanto do líquido quanto do tablete é igual, mas parece que os líquidos são mais toleráveis e causam menos desconforto gastrointestinal. De qualquer maneira, a gente tem ali outros tipos de ferro, como, por exemplo, o glucanato de ferro, o fumarato ferroso, o aspartato ferroso, existem inúmeros, né? E aí, por conta dos desconfortos gastrointestinais causados pela suplementação de ferro, foram desenvolvidas ali outros tipos de fórmulas que pudessem também ser biodisponíveis, mas com menos desconforto gastrointestinal, como as formulações galênicas, né, que são composição de suplementos para otimizar a sua absorção, como, por exemplo, os ferros, as formulações quelatas, né, que previnem a ligação do ferro aos seus inibidores do intestino. A mais famosa é o ferro bisglicinato, que é o mais estável, mais biodisponível. Ele tem uma biodisponibilidade de 4 a 5 vezes maior do que o sulfato ferroso. E, claro, tem uma redução, não tem quase que impacto no desconforto gastrointestinal, né? A principal limitação prática que a gente tem é o alto custo, porque ele custa 3 vezes mais do que o sulfato ferroso, né? A gente ainda tem os ferros de liberação controlada, que são aqueles ferros de time release, né? Que são liberados devagar ali no trato gastrointestinal, como, por exemplo, o ferro polimaltosado. Ele também é mais tolerável, mas a biodisponibilidade é bem semelhante à do sulfato ferroso. Então, pensando em biodisponibilidade, o que tem mais, a forma química mais biodisponível que a gente tem de ferro é o ferro bisglicinato, mas ele é 3 vezes mais caro que o sulfato ferroso. Aí a gente tem o ferro polimaltosado, cuja biodisponibilidade é muito semelhante ao sulfato ferroso, mas, assim como o ferro bisglicinato, o ferro polimaltosado tem um impacto muito menor no desconforto gastrointestinal, tá? De qualquer maneira, independente da forma de ferro que você vai trabalhar, a indicação ainda é de se utilizar pela manhã em dias alternados, tá? Então, a eficácia dos ferros, né? Se a gente comparar, por exemplo, o ferro polimaltosado com o sulfato ferroso, ambos têm uma eficácia muito interessante em corrigir a deficiência de ferro. A diferença é que a biodisponibilidade é muito parecida, né, dos dois. A diferença é que o ferro polimaltosado não vai trazer desconforto gastrointestinal para esses pacientes, tá? Bom, qual seria então o protocolo ótimo de tratamento em atletas? Pensando especialmente em sulfato ferroso, né? Então, fazendo um resuminho aqui para vocês, a absorção de ferro é suprimida por até 24 horas após o consumo de uma dose de ferro maior do que 40 miligramas. Provavelmente como resultado tanto do mecanismo do bloqueio da mucosa intestinal, como da influência no aumento dos níveis de pepsidina, porque essa é uma questão importante também que eu preciso colocar para vocês. A suplementação de ferro, em altos níveis, ela também aumenta os níveis de pepsidina. Então, além do processo inflamatório, o ferro em excesso, então, por exemplo, quando a gente tem um paciente com ferritina muito alta, ele também está no estado pró-inflamatório e pró-oxidante, porque o ferro é um mineral pró-oxidante. Então, quando a gente faz uma suplementação muito alta de ferro em dias consecutivos, os estudos têm demonstrado que a gente tem uma elevação dos níveis de pepsidina causada pela suplementação de ferro que pode impedir a absorção desse ferro que está sendo suplementado. Então, por isso que quando a gente usa uma dose menor em dias alternados, eu estimulo menos a produção de pepsidina e dessa maneira a quantidade de ferro, da taxa de absorção de ferro, ela é mais potencializada. Então, uma única dose pela manhã é mais efetivo, né, do que você dar mais do que uma dose ao dia, especialmente por conta dos níveis de pepsidina, que também vão aumentar quando a gente fraciona essa dose mais vezes ao dia. Então, é importante a gente dar uma única dose pela manhã, que dessa maneira a gente consegue aumentar os níveis de ferritina e hemoglobina. É uma dose pela manhã em jejum, sempre, tá? E dessa maneira também, quando a gente faz dias alternados, a gente tem uma redução no desconforto gastrointestinal, tá? Então, como a gente tem menos exposição ao ferro em dias alternados, a gente também tem uma redução do efeito do ferro na destruição da mucosa ou da microbiota intestinal, reduzindo a quantidade de ferro no lume intestinal e seus efeitos pró-inflamatórios e pró-oxidantes. Então, trabalhar em dias alternados também protege a microbiota intestinal. E apesar da gente ingerir metade da quantidade total de ferro, né, quando a gente faz a suplementação em dias alternados, há um aumento nos estoques de ferro como resultado da maior taxa de absorção durante o tratamento, tá? Então, o ferro é um mineral extremamente importante quando a gente pensa em performance esportiva, especialmente porque ele é um constituinte muito importante da hemoglobina, presente nas células vermelhas, que transporta o oxigênio. Ele está presente na mioglobina do músculo e é responsável pela síntese de hormônios muito importantes para a produção de energia, como os hormônios tireoidianos. Além, claro, dos seus efeitos na função imunológica e na função cognitiva. Então, o ferro a gente precisa monitorar esse ferro. E a maneira mais adequada de monitorar esse ferro é pedir um hemograma completo para esse paciente, avaliar o estoque de ferro na forma de ferritina e avaliar o percentual de saturação do transportador, de ferro, que é a transferrina, né? Então, essas são as maneiras da gente diagnosticar laboratorialmente uma deficiência de ferro anêmica ou não anêmica. Além disso, claro, avaliar sinais e sintomas que podem ser resultados de uma deficiência de ferro. Claro que quando a gente fala de sinais e sintomas como cansaço, fadiga, pode ser deficiência de um monte de outros nutrientes, né? Mas ferro está intimamente ligado a esses sinais e sintomas. Vocês viram, a gente viu também que o ferro ele tem uma biodisponibilidade muito baixa no nível, em nível intestinal, que ele compete com muitos outros micronutrientes e vários fatores nutricionais podem comprometer a absorção de ferro, como por exemplo a cafeína do chá, a cafeína do café, né? Na verdade, as catequinas do chá e a cafeína do café, elas são potentes inibidoras da absorção de ferro. O cálcio também inibe a absorção de ferro em nível intestinal. Então, toda vez que a gente pensa em adequar a ingestão de ferro da dieta de um paciente que tem deficiência ou que seja mais vulnerável à deficiência, é importante a gente pensar nesses cofatores nutricionais que diminuem a absorção intestinal de ferro. Sugere-se que a maior quantidade, que boa parte do ferro da dieta deveria ser ofertada a esses pacientes mais vulneráveis pela manhã, quando a gente tem os menores níveis de hepcidina. Lembrando que a hepcidina é um marcador de inflamação que diminui também a absorção do ferro em nível intestinal, porque ele retém o ferro dentro do fígado, né? Aumenta os níveis de ferritina, porém, esse ferro não consegue sair para ser incorporado na hemoglobina. Então, o exercício agudo, assim como situações crônicas de desequilíbrio funcional, como obesidade, diabetes, e até mesmo o excesso de ferro da dieta, o excesso de estoque de ferro, também potencializam ali o aumento nos níveis de hepcidina, que segue um ritmo circadiano, tendo maior produção durante a tarde do que pela manhã, tá? Então, se eu opto pela suplementação de ferro, a gente vai trabalhar com essa suplementação especialmente pela manhã, longe das refeições. O ideal é que esse ferro seja suplementado em jejum pela manhã. E se esse paciente faz exercício físico pela manhã, aproveite a janela de oportunidade imediatamente após o exercício, porque até 30 minutos após o exercício, a gente não tem os níveis aumentados de hepcidina em resposta ao exercício. Esses níveis vão passar a ficar aumentados a partir de 1 hora, atingindo um pico entre 3 e 6 horas, tá? Então, aproveite a oportunidade que a gente tem, que o exercício físico traz, de tomar esse ferro logo após o exercício físico. Então, logo após o exercício, pela manhã ou pela manhã em jejum, tá? Essas seriam as sugestões de suplementação. Além disso, estudos mostram que a suplementação de forma alternada, né, em dias alternados, também minimiza o desconforto gastrointestinal causado principalmente pelo sulfato ferroso e aumenta a taxa de absorção de ferro, né? Além disso, protege a microbiota intestinal dos danos pró-inflamatórios e pró-oxidativos do ferro. Pensando na biodisponibilidade das formas de suplementação de ferro, claro que o sulfato ferroso tem uma boa biodisponibilidade, assim como o ferro polimaltosado, porém o ferro polimaltosado não traz os desconfortos gastrointestinais que o sulfato ferroso traz. Pensando em biodisponibilidade, a melhor forma é o ferro bisglicinato, que tem uma biodisponibilidade até 4 vezes maior do que o sulfato ferroso, porém ele é 3 vezes mais caro do que o sulfato ferroso. Se você for optar pelo sulfato ferroso, a suplementação indicada é de 60 miligramas ao dia, tá bom? Bom, quis fazer esse resuminho para vocês aqui no final, para vocês aí conseguirem anotar tudo que a gente conversou, tá bom? Eu espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês mais uma vez. Eu fico muito feliz com a audiência de vocês no Nutrição Narrada. Eu recebo muitos feedback de muitas pessoas que gostam de ouvir o podcast, que ouvem o podcast dirigindo, treinando, né, fazendo as coisas em casa, no intervalo de consulta. Então, eu fico muito feliz que esse trabalho que eu faço com tanto carinho seja recebido por vocês com tanto respeito, com tanto carinho e com tanta admiração, no sentido de que vocês estão gostando do que eu estou fazendo. Então, eu fico muito, muito feliz, de fato, com a resposta de vocês em relação ao meu trabalho. Muito obrigada sempre, gratidão eterna pelo respeito e pela confiança de vocês. E, de novo, não esqueçam de toda vez que escutar o podcast, tirar um print, me marcar lá no Instagram, que eu faço questão de repostar, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, gente. Uma boa semana para vocês de trabalho, de estudos. E eu espero vocês no nosso próximo podcast. Um beijo grande!